agora, que já não é na sua região, mas todo mundo, toda a Paraíba conhece, tem visto, a gente vai estar trabalhando para fazer o acesso do memorial que existe ali no município de Malta, entre Malta e Condado, que a gente vai fazer também um acesso para lá, porque muitos ônibus, quando vão e quando está nesse período chuvoso, ficam, né, atolados, dá problema do acesso, e a gente vai também fazer essa ação, né? Então são investimentos fundamentais, até porque hoje existe, por exemplo, como você bem citou, em Bananeiras, o colégio que a gente vai buscar fazer essa reforma, ele é fundamental também e é uma possibilidade. Eu não sei qual vai ser quais são as ideias que o bispo, que Dom Edilson vai trazer, né? Mas ali cabe muitas coisas, desde de escolas, desde ações que a própria igreja venha a realizar, como também da forma que aconteceu aqui em João Pessoa. Nós adquirimos, recebemos o Colégio Pio XII, aqui no Centro Histórico de João Pessoa, que era da diocese, e ele vai passar a ser o Hotel Vila Galé, uma rede internacional que vai fazer um investimento para criar um hotel ali. E da mesma forma, em Guandaneiras caberia, né, teria muitos investidores interessados em naquele prédio belíssimo, histórico, fazer um investimento lá para criar ali um ponto, uma rede hoteleira. Claro que isso cabe à igreja, né, decidir a destinação, né? Nós aqui fazemos nossa parte de fazer essas pontes, né, intermediar esses diálogos para fortalecer turismo, a geração de emprego, de renda, né? Então esses investimentos vão continuar, né? Em estradas, a gente falava de estradas agora, né, com o Edivaldo, e lá no Brejo a gente vai começar agora, passado esse período de chuvas, fazer um trabalho de recuperação das estradas, que esse ano, com uma intensidade maior das chuvas e algumas estradas ou outras também já serem estradas que precisam de uma readequação, né, de uma requalificação. Então a gente vai ter um trabalho agora também muito muito forte para poder recuperar essas estradas, dentre tantas outras ações que a gente tem realizado.
1h43 na Paraíba.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Governador, estão dizendo aqui que cuidem bem do Brejo, que eles gostam muito do Brejo. Um ouvinte falou aqui para a gente. E o governador disse que está cuidando bem do Brejo. O nosso colega Peterson Santos, da TV Diário, disse que está retransmitindo o programa na rede de rádios e também na TV Diário. E aqui chegou provocações por conta do turismo religioso. E aí a gente vai ter que ir a Patos, porque também tem um ponto focal de turismo religioso e que às vezes. Não é que não lembra, mas que também tem ações de governo e tem ações da população e das organizações locais. Vânia Nóbrega é quem traz essas questões.
Exatamente, a gente fala da Cruz da Menina, né, na cidade de Patos. O turismo religioso na cidade de Patos, ele é muito forte, né? Nós temos igrejas, por exemplo, centenárias, igreja no barroco ainda na cidade de Patos, que é a Igreja da Conceição, a própria catedral, e o turismo religioso muito forte em Patos, também agora com Malta, né? O novo também
Santuário.
santuário lá de Malta, ali pertinho, né? Então, o turismo religioso, quais os projetos então para a Cruz da Menina? Aí, depois da Cruz da Menina, eu faço um combo, né, meu amigo Geraldo? Da Cruz da Menina, do turismo religioso, a gente parte também para a educação. As escolas têm a reforma, né, e ampliação da Coriolano, mas também tem uma construção que foi muito pedida, solicitada no OD, professores, todo o corpo docente da escola, alunos, toda a comunidade. Recentemente visitei a comunidade, a escola professora Maria Nunes, né, e via de perto, conversava com moradores, inclusive, da necessidade da construção da escola tão aguardada, né, tem previsão para a conclusão, a entrega também dessa escola. Fale sobre esses dois assuntos, por favor, governador.
Pois é, Vânia. Inclusive, eu inaugurei, eu estava como governador em exercício há cerca de 2 anos, e pude inaugurar uma reforma que realizamos lá na Cruz da Menina, né? Estive lá visitando, né, e inaugurando essa reforma que o nosso governo realizou naquele, para aquele espaço, né, restaurando o espaço ali. Então já fizemos essa ação, e como você bem falou, eu citei, né, também a de Malta, são investimentos importantes, né, porque você a gente almoçou um dia ali na um restaurante em Condado, né, na
uma
beira,
galinha,
na beira da estrada, exatamente, tinha uma galinha na beira da BR-230, e o proprietário desse restaurante, ele disse: olha, aqui final de semana, por conta desse santuário, aqui é lotado, tá lotado de gente que vem aqui almoçar, né? Então você vê como muda a dinâmica da cidade, porque ali criou-se um ambiente que é muita gente, inclusive de fora do nosso estado, que vem para visitar aquele santuário, que para além da questão religiosa, né, que a gente respeita, né, a crença das pessoas, é um lugar muito bonito. Eu ainda não fui pessoalmente, né, não adentrei, mas a gente vê os vídeos e vê as imagens de fora e vê o quanto é um espaço muito, muito bonito. Então, por isso, se fala em turismo religioso. Aqui em João Pessoa existe o Caminhos da Fé, que é uma visitação nas igrejas históricas, né, conhecendo o Convento de São Francisco e tantos outros. Então, isso tem sido uma ação necessária para a gente fortalecer ainda mais a geração de emprego e renda no nosso estado. E, com relação à escola, a gente vai ter essa semana as duas últimas audiências de orçamento democrático em Itabaiana, amanhã, e na quinta-feira em João Pessoa, né, e vamos fechar esse ciclo de audiências, e a gente fica muito satisfeito com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só do ponto de vista de ver as ações no estado acontecendo, de ver as realizações, de ver muitos pleitos que foram solicitados no orçamento democrático sendo entregues. Um exemplo que me marca e que eu sempre trago é que nesse ano nós inauguramos o Centro de Atendimento ao Autista lá em Picuí. E há 2 anos, mães atípicas se reuniram para, numa audiência do Orçamento Democrático, na região ali do Curimataú, solicitar um centro de atendimento ao autista para aquela região, porque as mães ali de Picuí, de Cuité, tinham que ir para Campina Grande, para João Pessoa, para o Rio Grande do Norte, fazer a terapia dos seus filhos, né? E você imagina, né, pegar de Picuí para Campina Grande, cerca de 2 horas de estrada, né? E você acaba perdendo até o tratamento que você faz ali com a terapia que você faz com o seu filho, por conta de 4 horas, 5 horas, até mais, porque às vezes o carro para, às vezes você tem que esperar mais uma pessoa para levar também de volta para a cidade, né? Vai no carro de prefeitura, vai no carro, né, que é com várias pessoas. Então é uma viagem cansativa, e nós inauguramos lá esse centro, né? Então foi fruto de audiência, fruto do governo, de um governo que escuta, que tem o propósito de não apenas ouvir, mas ir lá e entender o problema e buscar uma solução. Então, todos esses pleitos, né, de escolas, e como essa escola de Patos que a gente recebeu também, né, tudo já foi devidamente encaminhado e será muito em breve resolvido.
Agora na Paraíba, 1h50.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Como nós falamos no início, é um programa especial que hoje tem 60 minutos, com a presença do nosso colega Max Silva, da Rádio Panorâmica, de Campina Grande, o nosso colega Heraldo Luiz, da Rádio Integração em Bananeiras, o colega Edivaldo Reis, da Rádio Santa Maria e do programa Paraíba da Gente, em Monteiro, no Cariri paraibano, e a nossa colega Vânia Nóbrega, da Rádio Espinharas, na cidade de Patos. O senhor falou do orçamento democrático, e a gente tem um convite a fazer para quem está ouvindo e acompanhando a gente no YouTube, porque são as duas últimas plenárias que acontecerão em Itabaiana, no dia de amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira, em João Pessoa. Vamos acompanhar, governador.
Na minha opinião, tem que investir em saúde.
Segurança é muito importante. Tem que preservar a natureza.
A educação em primeiro lugar.
Orçamento Democrático 2026. Você decide, o governo faz. Participe das plenárias e ajude a Paraíba a investir no que mais importa: você. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Governador Lucas, na quase todas as plenárias, quando a gente tá, encontra antes do movimento, aí eu perguntei umas duas vezes e o senhor me respondeu, eu queria que o senhor respondesse aos nossos ouvintes. O senhor está sempre pronto para ouvir, governador? É, essa história da escuta, às vezes tem gente que não entende o gestor, acha que entra num ouvido e sai no outro. O governador Lucas está pronto para ouvir Itabaiana e João Pessoa, quarta e quinta?
Com certeza, Luiz. Vai ser, serão duas agendas muito importantes, né? E a região de Itabaiana, que é uma região que passou recentemente por, inclusive nesse final de semana, né, mais uma vez, fortes chuvas impactaram a região. A gente até dialogou com algumas pessoas, com as lideranças locais, para ver a possibilidade até de remarcar a audiência por conta dessas questões, mas todos disseram para a gente manter, que será importante até para as demandas, parte das demandas serem justamente
aparecer
sobre esses temas que estão vivos nesse momento, né? Então a gente vai realizar sim, nessa quarta-feira lá em Itabaiana. Vamos ter um dia de agendas em diversas regiões, né? Inclusive vamos fazer agenda em cidades que não fazem parte da região de Itabaiana, provavelmente. Eu estava, inclusive, hoje de manhã fechando rapidamente a agenda para a gente poder soltar e as pessoas se programarem, mas vamos sim, né, ouvir essa região e na quinta-feira, né, também região de João Pessoa, que pega vários municípios também de João Pessoa, até inclusive a Mari e Sapé também faz parte dessa região.
Governador Lucas, a gente chamou no início do programa que o governo, mais uma vez, cumpre o seu compromisso, convocando 1.829 novos servidores. Servidores, Heraldo, que entram pela porta da frente do serviço público. Que compromisso é esse e como isso é possível, governador, se fazer concursos e convocar a tempo os servidores?
Bem, Luiz, o que a gente já viu muito e vê muito ainda no país é a realização de concursos sem a devida convocação dos aprovados, né, da devida convocação daquelas pessoas que estão aptas a assumirem. No caso, por exemplo, do concurso da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que o próprio Heraldo dava o testemunho aqui de conhecidos dele, esse concurso, Heraldo, nós estamos convocando até mais do que o edital previa de vagas, né? O Estado está indo além, porque existe sim hoje uma necessidade e um compromisso nosso de fortalecer a segurança pública da Paraíba com mais presença, né, com mais tecnologia, com mais investimentos e com mais também valorização das forças de segurança para a gente combater temas atuais, né, que há alguns anos atrás não se tinha presente em nosso estado, né, em nosso dia a dia, como é o caso do crime organizado. E a gente precisa combater isso com muita força, com muito vigor e compromisso. Né? Da mesma forma que nessa quinta-feira estaremos inaugurando em João Pessoa a Delegacia de Crimes de Combate ao Crime Organizado, né, a DRACO, uma nova delegacia que a gente vai estar inaugurando, né, demonstrando mais uma vez esse compromisso que o nosso governo tem. Né? E além disso, convocando também concursados professores, né, que fizeram concurso para a Secretaria da Educação, a gente fortalecer a educação da Paraíba. Além disso, também convocando também concursados da PB Saúde, né, que irão também fortalecer a saúde do nosso estado, inclusive com médicos na área de cardiologia, que foi um tema, né, que a gente tratou muito aqui na mesa durante a programação.
Agora na Paraíba, 1:55.
Estamos apresentando Conversa com o Governador.
Um abraço do colega Rick Jansen, da Rádio Pop Caruá em Soledade, abraçando Heraldo e Edivaldo, que é quem
gente
ele
boa,
tem,
gente boa.
É, cumprimentando, e muitas mensagens da Alto Piranhas de Cajazeiras, que completa 60 anos no ar. Uma rádio que tem 60 anos no ar é fortaleza mesmo.
É da boa.
É da boa. A gente vai fazer uma rodada de considerações finais para a gente fechar essa conversa. Eu me sinto muito honrado com vocês aqui, claro, para essa entrevista com o governador. Max Silva, de Campina Grande, o homem que é de Catolé, mas é da Rádio Panorâmica. Max, a sua consideração final para a gente dar oportunidade a todos aqui na bancada, Max.
Agradecer, Luiz, pelo convite, agradecer ao governador Lucas também pela atenção, aos colegas aqui, um prazer estar com vocês. Abraçar todos os paraibanos, dizer que foi uma honra, uma satisfação estar com o governador falando sobre a Paraíba, né? Nós, como paraibanos, temos alegria em falar da nossa Paraíba entre nós mesmos e para o mundo inteiro. Muito obrigado.
Obrigado também. Edivaldo Reis, o programa Paraíba da Gente, que tem uma audiência grande lá. Edivaldo, além disso, tem a transmissão do programa nos postes de Monteiro.
Isso, e a Rádio Cabeada, né?
E a Rádio Cabeada e a rádio. Isso. Então é multiplataforma.
Como é que chama? É o...
A Difusora.
A Difusora.
É.
Difusora.
Edivaldo, as suas considerações para a gente concluir essa nossa conversa com o governador.
Pois é, a Difusora Paraíba da Gente, né? A Rádio Santa Maria, e dizer mais uma vez, né, que me sinto muito honrado estar aqui com vocês. Obrigado, governador, Luiz, aos colegas, e mais uma vez um abraço, né, a todos que nos acompanham na Paraíba, lá no município Monteiro, e que existam mais convites, viu, Luiz, como esse, né, para a gente estar presente aqui.
Tá bom. Heraldo Luiz chegou já convidando, então eu também tenho um convite depois para Heraldo Luiz. Heraldo, é sempre bom tê-lo aqui nessa conversa com o governador. Transmita o nosso abraço à direção da Rádio Integração e ao novo bispo que chega à Diocese de Guarabira. Muito obrigado a você aqui, Heraldo.
É que eu vim também como vigário episcopal ad hoc, né? Trazendo, trazendo o agradecimento oficial da Diocese de Guarabira. Mãe mandou um WhatsApp. Desse filho desnaturado, falou em mim, mas não disse meu nome. Ei. Dona Adessi Cavalcante, um beijo para a senhora. E ela disse que a hora que o senhor quiser comer uma galinha de capoeira, a cabidela, com arroz da terra e macaxeira, avise que vai lá em Mari, na casa da gente. Notícia boa, vai ter almoço esse ano. Está melhorando muito as coisas por aqui. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, governador. Até sábado. Professor Humberto, meu querido, grande Humberto, um dos melhores comunicadores do mundo, o nosso abraço. Extensivo a toda a equipe.
Agora, Vânia Nóbrega, que da minha querida cidade de Patos, que traz a sua conclusão aqui, as suas considerações finais, mandando um abraço para o padre Jair e a Laís, que dirige a emissora lá, muito bem, na cidade de Patos, a Rádio Espinharas. Extensivo a todos os colegas de lá, o Vânia Nóbrega.
Com certeza, reforço, né, o seu abraço, o padre Jair, a Laís Cavalcante, o próprio Dom Heraldo, né, lá, Dom Heraldo lá de Patos, a Diocese de Patos, né, meu xará, exatamente. Então, abraçar todos os colegas da Rádio Espinharas de Patos, Rádio Espinharas de Patos, 75 anos, né?
Forte também.
Exatamente, então, agradecer sempre o convite, também me sinto honrada, sempre estar com os colegas aqui. Governador, obrigada também. Luiz, obrigada pelo convite, que venham mais convites também, né? Exemplo isso. Do colega.
Governador Lucas, a gente tem um dever institucional, obediente à lei, a legislação, então, entra num processo de defesa eleitoral, então, para dar igualdade a todos no processo eleitoral. O programa Conversa com o Governador se despede hoje para retornar logo após o período eleitoral. Eu também quero dizer, governador, da minha satisfação profissional de estar aqui todas as segundas ao seu lado, junto com a nossa equipe. Fábio Júnior na operação de vídeo, Marrom e Berlim na operação de áudio pela Rádio Tabajara da Paraíba, Meire Gomes na produção de toda a programação do Conversa com o Governador, a Leandra e Lindomar nos intérpretes de Libras, que dão esse suporte ao programa, e nós, de toda a equipe de apoio, da técnica, da equipe da SECOM, fica bastante agradecido. O agradecimento especial, governador, é às emissoras que dão essa voz para a nossa gestão e, claro, para o programa do governador do estado. seja feliz, muito obrigado por essa conversa. E agora sim, o programa é seu, a gente faz essa conclusão junto com os colegas e a gente volta depois do processo eleitoral. Governador Lucas Ribeiro.
Eu que agradeço, quero cumprimentar cada um, Heraldo, Edvaldo, cumprimentar Max, Vânia e você também, Luiz, dizer que, mas como são nossos convidados hoje, né, a gente quero agradecer, dizer que foi um prazer compartilhar essa mesa e esse programa hoje com vocês, com jornalistas que em cada bancada, em cada microfone que ocupa, faz um trabalho belíssimo de não só de preservar, né, o jornalismo, preservar a boa informação, né, preservar a difusora, como a gente falou aqui, né, com o Edvaldo, né, as coisas antigas, as tradições, mas também preservar principalmente o jornalismo, o bom jornalismo, né, aquele que leva a boa notícia, a notícia, né, verdadeira, né, e a informação para a população. Meus cumprimentos a vocês, muito obrigado. Abraçar Elijane, a nossa querida, a querida esposa de Heraldo, né, mandar um abraço para ela e também para a sua amada mãe, a Desi, que vai preparar uma galinha para a gente no futuro aí. Né, mas muito obrigado e agradecer a todos que sempre nos acompanham, que sempre acompanham o programa. É, que um programa também informativo, de prestação de contas. De hoje mesmo nós estávamos lançando o novo portal de transparência do Estado, porque é um governo que quer estar com o cidadão, fazer a política e gestão com a população. E a gente tem que aproximar as pessoas da gestão. E é assim, levando informação, esclarecendo, dialogando, escutando e criando mecanismos que venham a empoderar as pessoas. Então, meus cumprimentos e agradecimento a todos que nos acompanharam e vêm nos acompanhando durante esse período aqui.
Com a participação de Heraldo Luiz, Edvaldo Reis, Max Silva, Vânia Nóbrega, o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, se despede nessa primeira etapa de comunicação pública com o governo da Paraíba e a população, e a gente volta com o programa logo após o período eleitoral. Agradeço a todos e todas, tenham todos uma boa tarde. Esqueci de um último cumprimento também da nossa equipe, o nosso querido colega Humberto Alexandre, que
participou. Chegou agora aí.
Ele estava por aqui e vai também para o nosso convite após o programa. Governador, um forte abraço, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Até lá.
Obrigado pela audiência. Governo do Estado.
Rádio que toca cultura.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2380. Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Para gostar do cheiro do pátio do gado ruminando pasto.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille à União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
C 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Armazém Ribeira, a sua madeireira é aqui. Armazém Ribeira, qualidade do começo ao fim. Tudo em madeira e marcenaria, e o melhor preço todo dia. Máquinas e acessórios em geral, e atendimento não
pode. Armazém Ribeira, com revenda especializada em produtos para marcenaria. Agora com programa Fidelidade Especial para marceneiros. Vá lá e se informe. Varadouro, no centro. Armazém
Ribeira. O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Quando a fogueira ilumina a sanfona, anima o salão. Meu
Nordeste. Paraíba, Maranhão, Piauí, quem quiser se divertir, prepare o coração. Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, pense numa coisa forte, a tal da tradição. Pernambuco, Alagoas, Ceará, eita que festa boa, faz a economia girar. Vem viver o São João do Nordeste, Ministério do Turismo, Governo do Brasil, cada vez mais do lado da nossa cultura, do lado do povo brasileiro.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura, na rádio que toca você.
Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou o Reginaldo Venâncio, começando o Tabajara em Revista desta terça-feira, dia 30 de junho de 2026, último programa do mês de junho. A gente começa a se despedir desse mês junino, já com muita saudade, né? Em alguns lugares ainda o São João ainda continua, né? Então a gente não vai sofrer com tanta antecedência. São 2:11 desta terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Eu sou o Reginaldo Venâncio, estou aqui acompanhado de Esdras Alves na produção do programa, Romana Ramalho nas mídias sociais, Maurício Alves na operação de áudio. A gente vai dar um tempinho aqui no futebol, né? Tá todo mundo aí ainda se recuperando do super jogo de ontem, né? Do Brasil. Ainda bem que ele conseguiu vencer e avançar, para abrir esse espaço aqui na Copa do Mundo para falar sobre literatura e circo. Porque o escritor, doutorando, ator, palhaço, diretor de Océlio Barbosa está lançando o livro Escolas de Circo na Paraíba, Memórias e Trajetos da Piolim, Pirilampo e Djalma Buraien. E já está aqui na bancada do Tabajara em Revista para a gente falar sobre esse lançamento que acontece sexta-feira, dia 3 de julho, lá na Usina Energisa, dentro do projeto Viva Usina. Boa tarde, Océlio.
Boa tarde, um prazer imenso estar aqui com você, batendo esse papo. Nada mais do que importante falar sobre memória da nossa Paraíba.
Maravilha. Deocélio, o que é que motivou você a começar a escrever, a fazer essa pesquisa, né? Que desembocou nesse trabalho aqui, Escolas de Circo na Paraíba, Memórias dessas três escolas.
Bom, eu sempre tive o desejo de registrar as memórias, minha mãe, minha avó, então sempre a oralidade sempre estava presente, tanto é que eu quis ser artista, ator, né? Contar história, vivenciar vários personagens, para mim é uma grande satisfação. E quando eu me deparei com o livro do Edinaldo do Egito, 40 anos do teatro paraibano, com várias fotografias, né, história, inclusive tinha muitas fotografias que inclusive está nesse livro também, né, que foi autorizado pelo filho dele, a gente está reproduzindo, e aí eu, caramba, tem do circo, mas e do teatro e do circo, né, então sempre ficou esse desejo latente, mas eu precisava ainda amadurecer um pouco mais enquanto pesquisador, foi aí que participei de uma pesquisa chamada Dramaturgia Circense. Coletei cerca de 28 dramas circense, catalogando, tirando cheque. Então foi a partir desse universo, né, que teve esse desejo da materialização dessa memória em livro.
Maravilha. E a escolha por essas três escolas: Piolim, Pirilampo e Djalma Buraien.
Eu tive que falar de algo que pudesse estar latente no meu corpo, na minha história, na minha memória, né? Tanto é que essas três escolas foram escolhidas porque eu passei pelas três. Uhum. Então, uma eu ajudei a fundar, outra eu fui aluno, outra foi professor. Então, todas as três entrecruzaram e me ajudaram a construir o artista que eu sou hoje.
Sobre fontes, assim, com quantas, assim, quantos coletas de depoimentos, como é que foi isso? Me fala desse projeto aí, de montar esse trabalho, esse processo.
E aí foi nesse lugar que eu comecei a ter essa rede de conexão, uhum, né? Então, nós fomos convidando alunos, ex-alunos, educadores, né, gestores públicos para falar sobre isso. Então, aí tem um panorama muito vasto. E o interessante de tudo isso é que você vai entrevistar um gestor como o Josenberg, né? Mas ele já foi aluno, meu aluno, já foi, né? Legal. Então, como a cadeia vai se passando, né? Assim como é o circo, né? É uma coisa hereditária, é uma escola dentro de uma lona, onde você nasce já com aquela função de artista e vai passando pro filho, pro sobrinho, pro neto, e assim vai.
Massa. Você poderia falar assim, um pouco das diferenças ou particularidades assim, das três escolas?
Sim, a escola a mais recente, né, a Escola Livre de Circo de Djalma Buraien, que é ligada ao governo do estado da Paraíba, administrada pela FUNESC, Fundação Espaço Cultural, em 2015, quando era gerente, né, aí eu tive essa oportunidade de fundar. É mais voltada para a capacitação técnica e artística, né? Uhum. De pessoas, tanto para iniciantes, para as pessoas que querem mesmo experimentar, experienciar, como também para profissionais também que querem fazer um tipo de reciclagem, né? Ou também para a família, porque tem também, até hoje, tem escola para criança, também de a partir de dois anos, então é um lugar também lúdico, né? A Centro Cultural Piolim, com o Pirilampo, já é voltado para o circo social, né? Que é uma vertente artística e educativa, que é por meio da arte, vai trabalhando na inclusão social, né? De crianças, adolescentes. Uhum. Então, esse é mais ou menos algumas particularidades.
Legal. E o Djalma Buraien, queria que você apresentasse assim, para a gente, falasse um pouco dele, assim, da importância dele para o circo local.
Olha, o seu Djalma Uraém é um senhor assim, com mão cheia, com uma sabedoria extrema, é um baú de memória. Você conversando com ele, ele vai te dizer como era o circo da década de 30, 40, 50, tempo áureo, né? Como também é ultimamente na parte educativa, quando ele deixa em Recife a sua lona, uhum, e vem morar em João Pessoa e abrir o Pirilampo. Então hoje ele é vivo, vivíssimo. Então ele é uma pessoa assim, muito prazerosa de conversar. Então o seu Djalma Uraém, ele merece todas as honrarias que a Paraíba pode dar. Tanto é que o Estado homenageou, né, criando a escola e batizando com o seu nome, para que fique registrado. Também não poderia ser diferente, também trazendo um livro para poder ficar, dar um obrigado, um agradecimento, uhum, a esse artista incrível e educador.
Maravilha. São 2 horas e 16 minutos. Você está chegando agora aqui na 105,5 FM. Estou conversando aqui no Tabajara em Revista com o Diocélio Barbosa. Ele que está lançando o livro Escolas de Circo na Paraíba, Memórias e Trajetos da Piolim, Pirilampo e Djalma Uraém. O lançamento acontece agora sexta-feira, dia 3 de julho, às 8 da noite, na Usina Energisa, né, dentro do projeto Viva Usina. Quanto tempo de pesquisa, quanto tempo levou para você fazer esse trabalho todo, Diocélio?
Olha, esse livro reúne quase 5 décadas, né, de memórias e história. Claro que é um panorama, né, então precisa vir outros pesquisadores, outras pesquisas para aprofundar cada escola e cada meandro que aí vem tecendo. Mas a pesquisa em si começou de fato quando eu pensei em fazer doutorado em 2019, uhum, em Salvador, na Bahia, né? E aí a minha ideia era tecer as memórias das escolas de circo e montar um trabalho artístico sobre essas memórias, né? Então era uma obra assistência autobiográfica, uhum, digamos assim, e biográfica, né? Mas aí a pesquisa mudou, no caminho veio a pandemia, então tudo aquilo foi mudado. Sim. E aí ficou como um apêndice da pesquisa, mas depois eu disse, não, ela tem que ser uma pesquisa separada. Então foi a partir desse desejo, né, a partir de 2019, que teve esse desejo de, uhum, materializar. Então foram dois incentivos, né? Primeiro foi o FUNARTE, que incentivou a acolher, entrevistar, filmar, fotografar, temos muitos materiais aí. E depois veio a Lei Paulo Gustavo, que trouxe essa honraria para materializar em livro.
Uhum. Um trabalho aí de quase 7 anos, né? Quase um pouco mais de 6 anos.
E o trabalho não para ainda, sim, porque já vai aparecendo outras coisas, quem sabe vem um segundo volume aí.
Olha aí. Diocélio, você é ator, é palhaço, é diretor, é produtor cultural. Queria que você falasse o quanto que essa sua pele de artista, né, foi conduzindo assim esse caminho, nesse processo de construção desse trabalho.
Então, eu sou meio que inquieto, né? Sou um artista inquieto, então eu gosto muito, tenho curiosidade muito de todas as vertentes. Tanto é que com a Trupe Arlequim a gente trabalha com teatro, com circo e com performance. Uhum. Então nunca me vi nesse lugar da caixinha, do lugar só. Então gosto muito de transitar, né? Tanto é que minha pesquisa de doutorado também é um trânsito entre performance, circo, artes visuais, né? Então tem vários lugares aí. Então esse artista múltiplo, né, esse lugar da multiplicidade me ajudou a ter esses olhares também múltiplos também na minha vertente artística, como pesquisador também, né? Então, uhum, no livro vocês vão poder encontrar todos esses caminhos, né? E quero dizer, reforçar que não é, apesar de ter escola e circo na Paraíba, mas ao ler você vai conhecer histórias do circo, propriamente dito, mas do teatro, de artistas paraibanos, atores, músicos, espaços daqui, uhum, e várias histórias incríveis também.
E ricamente ilustrado, né? Tô vendo aqui várias, sim, fotografias.
Tivemos uma edição, uma curadoria de fotografias e imagens aí, que até pelas imagens, assim, você passando, você já vai tendo, uhum, uma trajetória etnográfica dessa riqueza que é a nossa Paraíba, né?
Abri aqui numa página, página 24, tem aqui homenagem da cidade de São Paulo a Abelardo Pinto, querido palhaço Piolim.
Piolim, exatamente, foi um ícone, né? Tanto é que Luiz Carlos, junto com outros artistas da Fundação, homenageou esse palhaço, que é emblemático, assim, é uma grande imagem que fortaleceu muito a nossa cultura.
Uhum. Como é que você avalia esse legado que as escolas deixam, assim, para o público paraibano?
Olha, é um espaço que realmente precisa ser valorizado, é evidenciado, porque é um lugar onde saem artistas artistas são qualificados e dá uma grande projeção também para outras regiões, né? Então a gente já lançou esse livro no Rio, São Paulo, então as pessoas ficam maravilhadas assim, com a história da Paraíba, sabe? Então a gente precisa mais ter referência bibliográfica, tanto no teatro como na dança, né? Uhum. Para poder essa questão dessa projeção ser mais edificada, né? Uhum. Porque nós merecemos e nós temos uma cultura raiz muito potente.
Maravilha. Delcel, queria agradecer demais a sua presença aqui no Tabajara em Revista, viu? Parabenizar por esse livro, trabalho belíssimo, né? A capa linda aqui, vou ler com bastante cuidado. E queria pedir pra gente terminar você fazendo o convite para o final de semana, na sexta-feira, lá na Energisa. Lembrando que era um evento que aconteceria nesse final de semana, né, Delcel? E foi transferido agora pro dia 3.
Isso, toda a programação da sexta-feira passada foi transferida agora para dia 3 de julho. Então vai ter esse lançamento de livro, mas vão ter outras atrações também, como teatro, como música, feira de vinil. Então assim, a programação tá vasta, então convido todo mundo a entrar e acessar o Instagram do Viva Usina, Projeto Viva Usina, e conferir lá a programação. E dizer que quem não puder ir na sexta-feira, dia 3 de julho, o livro está disponível para venda, né? Já com valor, com frete incluso, um valor... É apenas R$30, você vai conseguir lá no site lá.
Qual site?
E adquirir tanto da Trupe Arlequim, trupearlequim.com.br, como na Hotmart, você coloca lá, Escola de Circo na Paraíba, vai aparecer também lá, disponível para compra, um cartão, divide. Então, vai ser um prazer imenso entrar na casa de vocês com esse livro.
Maravilha, Delcelio. Obrigadão. Abraço, sucesso, parabéns mais uma vez.
E eu que agradeço. E qualquer coisa, estou nas redes sociais, Delcelio Barbosa, também pode me procurar lá para adquirir o livro. Até mais, obrigado pela oportunidade.
Maravilha. Como a gente acabou de falar, né, nesse final de semana, esse projeto Viva Usina continua, né, com extensa programação, recebendo inclusive a Feira Paraíba Vinil. Para falar um pouco mais sobre este evento, nosso gerente de rádio jornalismo, Marcos Tomás, conversou com o responsável da feira, o Sérgio Pacheco, e a gente vai conferir essa entrevista agora.
Tabajara em Revista.
Boa tarde, Reginaldo. Estamos conversando aqui com Sérgio Pacheco, mais conhecido como Serginho, ativista cultural aqui, empreendedor, que veio aqui especificamente para falar sobre a Feira Paraíba Vinil desta feita. Já é um habituê da casa, já passou muitas vezes pelo Tabajara em Revista. Serginho, depois de um longo período de hibernação, a Feira Paraíba Vinil volta, primeira no ano, você estava falando, né? Eu imagino a grande expectativa dos entusiastas do colecionismo no vinil aqui em se deparar de novo. O que é que tem de novidade para essa Feira Paraíba Vinil, que acontece agora no Viva Usina, nesse próximo final de semana? O que é que tem de novidade, estrutura? Apresenta um pouco dessa edição da Feira Paraíba Vinil.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. É uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez. E sim, o pessoal está agoniado, né? 6 meses sem fazer Feira Paraíba Vinil. Os colecionadores estão tirando as teias de aranha das suas coleções em casa e se preparando para vir lá encontrar a gente. Assim, as novidades são muitas. Vou começar, assim, mais ou menos sobre os expositores. Dessa vez a gente vai ter 15 expositores de vinil, e a gente estima ali que cada um tenha 500, 600 discos disponíveis durante o final de semana, que dá mais de 6 mil discos disponíveis para garimpar, né? E aí vamos ter expositores de Campina Grande, Recife e João Pessoa. Ou seja, se você já está acostumado a garimpar para João Pessoa, tem sempre o pessoal que sai da toca, que não tem loja, e leva os discos só para feira, e tem o pessoal de fora que está vindo também. Então, as novidades são também os discos, né? Que vão estar disponíveis. O pessoal passou 6 meses garimpando, trazendo novidade aí, e aí vai sair tudo do armário agora para essa feira desse final de semana. E aí, assim, vamos também ter outros expositores de gastronomia, de artesanato, mas o grande show é realmente o vinil. A gente vai ter, como sempre, os DJs tocando no vinil, vai ter DJ Acarajô já consagrada e sempre marcando presença em nossas edições, né? Vamos ter DJ Aztec vindo pela primeira vez para a feira para vinil, mas é um grande colecionador de vinil, é um grande estudioso também da música paraibana, ele tem uma coleção imensa. E assim, é sempre realmente um show quando ele tá tocando, é absurdo, sou fãzaço dele. E no domingo vamos ter DJ Bob Wagner, que já assim, toca há muito tempo e vai estar estreando no vinil nessa feira, né? Ele geralmente toca no digital, ele tá estreando aí um set de vinil nesse domingo. No sábado é onde a gente tem a programação mais larga, que eu posso dizer assim, mais proeminente. Vamos ter, além do DJ Aztec, o lançamento do primeiro disco do Seu Pereira e Coletivo 401 no formato do vinil. E aí a gente vai contar com a sessão de autógrafos, com a banda Seu Pereira e Coletivo 401 e com o artista que fez aquela capa maravilhosa, preto e branco. o Mac Deodato Jr., que é desenhista da Marvel, DC Comics, assim, consagradíssimo. E Mike vai estar lá na usina, autografando os discos, né? E assim, é pra você que já correu muito ouvindo seu Pereira Coletivo 401, é oportunidade também, caso você não tenha de adquirir um vinil, e os autógrafos não só da banda inteira, como de Mike Deodato.
E é uma grande surpresa. Mike Deodato é de aparições raras aqui em João Pessoa, apesar de morar ainda aqui, residir aqui. Né? E uma grande oportunidade, realmente, tá recheado.
É, e após isso, a gente ainda vai ter Chico Corrêa com Jefferson Leite tocando a rabacada eletrônica pra fechar a noite. Então, assim, o sábado vai ser um absurdo a programação da Paraíba Vinil. No entanto, você que é colecionador ferrenho, que tá procurando discos bem específicos, eu recomendo muito ir na sexta-feira, porque é o dia que o pessoal tá com as caixas de disco mais recheadas.
Material fresco, né?
Material fresco. Então, assim, se você quer curtir toda a programação e ainda comprar disco, eu recomendo muito ir na sexta, ir no sábado. E quem sabe ir no domingo também pra garantir uma coisinha a mais, né? Mas não deixe pra ir só no domingo não, porque aí você vai pegar só o fim de feira.
Daqui a pouco a gente retoma a conversa ainda sobre novidades desta edição da Feira Paraíba Vinil. Mas a gente tá falando de vinil, de disco, e pra um ouvinte leigo, né, que tá à margem dessa cena, né, e desse mercado, que vive uma nova pujança, assim. Serginho tá aqui falando e ele também toca Taioba Discos, que é quem está lançando esse disco do seu Pereira Coletivo 401, primeiro disco, né? Primeiro trabalho dele, está sendo lançado em vinil. Fala um pouco dessa dimensão desse mercado hoje no Brasil. A gente vem vivendo uma crescente. Você está falando de uma feira que aqui em João Pessoa reunirá 15 expositores com quase 6 mil discos à disposição. Porque eu fico imaginando aquele cidadão completamente imerso no digital, né, e que está ao largo, não tá sabendo do que se passa de fato nesse mercado físico que vem sendo reaquecido. E de todo o mercado fonográfico físico, sem dúvida o vinil é o fetiche, né? A gente já passou por cassete, CD, mas o vinil é o que reúne as características que mais entusiasmam, contagiam, né, quem curte esse tipo de material.
É, o mercado do vinil, ele vem numa crescente mundial já faz alguns anos, porém no Brasil ele vem com um crescimento galopante. Assim, os números, eles são realmente surpreendentes e alarmantes até da quantidade de crescimento e o apelo que o vinil teve no Brasil. Porque lá fora, Marcos, o vinil, ele nunca deixou de ser uma coisa, né? Nunca deixou de ter fábrica, por exemplo. Sempre se manteve a produção. Claro, diminuiu de forma drástica, mas nunca se deixou de produzir vinil lá fora. No Brasil, sim. As fábricas, de fato, fecharam. E aí elas reabriram, né? A partir de 2009, a Polisson reabriu, a Vinil Brasil fez ali um Frankenstein com as máquinas da RCA. E depois a Rocinante com maquinário novo.
Quantas fábricas hoje tem
atividade? Hoje nós temos três. Três fábricas em atividade. Duas com equipamentos reciclados e uma com maquinário novo, né? Importado, de última geração. Que é a que a gente trabalha, inclusive.
Sim.
Que é a Rocinante. Então, assim, o mercado, ele vem num crescimento, assim, surpreendente mesmo. E eu notei que existiam outras feiras em outras capitais, e que estava crescendo o movimento, foi justamente quando eu abri a Taioba Discos, né? Eu estava validando ainda o modelo de negócio, testando o mercado. A Taioba Discos nasceu, a loja nasceu, como na verdade uma desculpa, que o que eu queria mesmo era fazer os discos da música paraibana, que é o que a gente vem fazendo desde então. E a Taioba Discos nasceu como um meio para isso ser viável, né? E aí a feira, ela foi só a continuação desse trabalho. A gente viu que tinha uma crescente, e aí eu resolvi testar o mercado paraibano. Que foi quando a gente começou a lançar os discos de música paraibana. Todos os lançamentos da Taioba a gente já fez 10. Só um foi de música pernambucana. Todos os outros 9 foram de música paraibana. Então a gente teve, como você disse, o Pereira, que a gente tá lançando agora nesse sábado. Mas a gente teve Papangu, Cabroeira, Totonho, Glutrip. E muitos ainda por vir aí na lista, porque o mercado, ele tá muito aquecido. E a gente tá vendo que o mercado paraibano, especificamente, ele tá olhando muito para o vinil, assim. Os colecionadores, o pessoal que tem uma certa nostalgia, né? Quer fugir das notificações, das telas, dessa experiência um pouco banal que os streams proporcionam. Estão procurando uma experiência um pouco mais significativa, assim, com a música. E o vinil, ele dá isso, né? Uma dimensão maior, não só pelo tamanho do formato, mas pelos encartes, pela forma de ouvir, que você tem que ficar prestando atenção, trocar o lado do disco e tal. Eu acho que é uma tendência realmente a crescer bastante.
E você me trazia números, né? A gente tá falando de mercado. O mercado paraibano equivale a um terço das vendas diretas dos vinis da Taioba, é isso?
Isso, no começo era bem menos, né? Era bem menos. A gente tinha ali talvez uns 15%, 20% as nossas vendas têm aumentado, assim, no último ano, nos últimos 6 meses. Acredito também porque as pessoas começaram a perceber que existem vinis de música paraibana, né? Não só as outras coisas que a gente tem no catálogo de música brasileira, Taioba é uma loja especializada em música brasileira. Se você for lá procurar rock nacional, você não vai achar. É, a gente já existe, já tem outras lojas muito gabaritadas para isso na cidade, então a gente resolveu se especializar no nicho. É, e aí o pessoal tá se ligando nisso, né? Percebendo que existe música paraibana no vinil e músicas que as pessoas já têm muita história com elas, né? Quem nunca curtiu um show de Totonho, de Cabroeira, um forró esferográfico, é um show do Seu Pereira, né? É, Glu Trip, que saco, né? O Lucas ainda morava aqui. Então as pessoas têm um apelo muito afetivo, uma ligação muito afetiva com esses discos e a gente quer proporcionar isso também, né? Com a música paraibana.
E além desse filão de mercado, né? E do próprio resgate histórico aqui, de estar revisitando, reeditando esses trabalhos, há uma colocação de novo dessa música paraibana no mercado nacional, né? No caso, explorando até esses fãs adeptos do vinil. Então você consegue reposicionar. Você me citava, inclusive, que foi em um evento fora daqui, uma DJ tocando Cabroeira, isso, né? É. Então faz chegar essa música paraibana por outro viés, né? Através do vinil, para um público maior de fora também. O Sudeste corresponde a 35% também.
O Sudeste é a nossa segunda praça, né? São Paulo sozinho tem 22% de tudo que a gente vende. Então, assim, é o nosso maior cliente. É questão de estado, depois da Paraíba, é São Paulo. Mas eu acho que o vinil, ele não só tem esse lance do resgate e tudo mais, mas ele meio que lembra as pessoas que aquele disco é bom, é importante, as músicas são incríveis. E realmente lembra. Eu amo esse disco. E a pessoa vai lá e compra, leva pra casa e volta a ouvir. Então, eu acho que essa coisa de relançar no vinil, ele dá meio que uma rejuvenescida nessas músicas, né? As pessoas voltam a ouvir como se fosse da primeira vez. Voltam a consumir aquela música porque o tempo passou, né? Por exemplo, a gente lançou...
Mas só uma pausa, Sérgio. Desses trabalhos que você lançou, nenhum foi lançado em vinil originalmente, né? Até agora?
Não, nenhum.
Alguns talvez nem só tenham sido lançados digitalmente. Do Glu Trip chegou a ser lançado fisicamente, CD?
Glu Trip, não, minto. O Glu Trip ele chegou a ser lançado em vinil, sim, mas na França.
No Brasil, não?
11 anos atrás. Ele nunca chegou a ser lançado no Brasil, né? Então, não era um formato acessível. Ele saiu em CD também na época.
Há alguma perspectiva de um trabalho que tenha sido lançado só digitalmente e vá transformar em vinil? Você já tem...
Só digitalmente. A gente fez o Jaguaribe Carne, Sete Cirandas Negras e um Apito. Ele foi um lançamento inédito, né? A gente lançou ele digital em outubro do ano passado. E aí, quando foi no começo desse ano, a gente lançou em vinil. Mas existe, sim, perspectiva de coisas que saíram só no digital, que não saíram em CD ainda. A gente meio que tem uma filinha e a gente tá preferindo alguns dias que estão fazendo aniversário.
Sim, claro.
Então a gente tá, assim, por exemplo, o Glu Trip ele fez 10 anos. A gente fez uma edição comemorativa de 10 anos. É o primeiro disco da Glu Trip. O do Cabroeiro, Visagem, ele tinha feito 15 anos que a gente lançou no ano passado. Então a gente resolveu comemorar os 15 anos do Visagem. O Bandarra do Tibério Azul, lá de Recife, mesma coisa, 15 anos. Então a gente tá aproveitando pra fazer algumas comemorações, né? Que aí serve pra gente celebrar e fazer evento de lançamento também. Mas esses que saíram só no digital, a gente tá de olho nele também. Inclusive, eu não posso adiantar nada agora, mas possivelmente esse ano terá um disco aí de um músico paraibano muito querido, que saiu só no digital e a gente vai fazer um vinil.
E aí tem um outro desafio, né? Um trabalho que eventualmente tenha sido lançado só no digital, ou mesmo no CD, né? Que o vinil envolve outras artes, né? A própria questão do encarte e tudo mais. Então você praticamente tem que criar uma arte específica para esse trabalho de encarte e tudo mais, ficha técnica, como compõe no vinil, né?
Então, isso é muito interessante. Teve um compacto que a gente fez da Papangu. Teve o Berra Boi também. O compacto Berra Boi só saiu digital. Teve um compacto que a gente fez da Papangu que toda a arte foi concebida para o compacto. Ele não foi... Ele saiu digital, mas ele foi pensado primariamente para o pequeno vinil, né? Que é o compacto de 7 polegadas. E o lance das artes, dos encartes, é um trabalho assim interessantíssimo, que eu me envolvo muito, particularmente das reedições, que é de ir atrás dos CDs, principalmente dos que saíram em CD, e ver os encartes e ler tudo, pegar todas as informações, muitas vezes digitalizar as artes, porque as artes digitais já foram perdidas. Foi o caso do Seu Pereira, Coletivo 401. O rótulo do CD tem um pneu de um ônibus, e eu queria, porque eu queria colocar aquele pneu do ônibus no selo do disco, e aí a gente escaneou o CD, e aí restaurou a imagem digital para colocar no selo do disco. Então tem esse trabalho aí de um pouco, voltar um pouco atrás no tempo e reavaliar. Tem um disco que a gente tá para lançar agora, que eu acho que eu já posso adiantar.
Opa, primeira mão.
Primeira mão aqui, eu sou boca de sacola mesmo, que é o Sabotador de Satélite, Totonho e os Cabra. E aí eu ganhei um CD de um amigo nosso, Eliseu Lins, um CD lacrado do Sabotador do Satélite, e ele foi usado como base, assim, para pegar todas as informações, não a master, né, mas todas as informações de crédito, de ficha técnica, e SRC, letras e tudo mais, e a gente usou esse CD. E o encarte desse CD, assim, ele é lindíssimo, e a gente vai com certeza...
E é uma ficha técnica espetacular, né, porque tem participações...
É Zé Cabaleiro, produzido por Cassim, né? É, então, assim, é um discão clássico da música paraibana que em breve a gente vai abrir aí a pré-venda, muito em breve.
Legal demais, Serginho. Cara, pra falar de vinil, a gente pode passar uma eternidade aqui, mas a gente tem tempo e a gente tá linkando a Taioba e a Feira Paraíba Vinil. Alguns dos tantos projetos que Serginho tem, né? E faz todo sentido, então imperdível, sexta, sábado e domingo, Feira Paraíba Vinil, lá no Viva Usina, na Usina Energisa. Tem sessão de autógrafos com seu Pereira e Mike Deodato, mas tem programação com DJ todos os dias. Mais de 6 mil vinis à disposição. E tem uma promoção especial que você falou para os clientes da Taioba.
É, e a gente tá com promoção na Taioba, né? A gente tem alguns itens colecionáveis, camisas, ecobags, copo, broche, bottom. E aí, se você for no stand da Taioba, portando algum desses itens, você ganha de cara 10% de desconto. E a gente também tá com a promoção da Copa Taioba. R$150 em compras, você ganha um copo exclusivo da Copa Taioba. R$400 em compras, você ganha uma camisa da Copa Taioba.
Eu já tenho esse kit, viu? Tá espetacular. Lindão,
o jogo
lindão
do Brasil.
É isso. Valeu, Serginho. Boa sorte na feira. E, enfim, você é de casa, tá aqui sempre, né? E até a próxima.
Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Tabajara em Revista.
2:37, é isso aí. Muito obrigado, Marcos Tomás, pela entrevista. Um abraço para você. Um abraço também para Sérgio Pacheco, o homem à frente da Taioba Discos. Eu quero dizer que eu também tenho esse kit da Copa, viu? E como o Sérgio falou, ainda tá valendo, né? Enquanto o Brasil estiver concorrendo aí nos jogos. Você pode, dependendo do preço, né, do que você alcança na sua compra, tem direito aí você garantir um copo personalizado e também uma camisa belíssima. Então, neste final de semana, não perca a Feira Paraíba Vinil, lá na Usina Cultural Energisa. São 2:38, o Tabajara em Revista vai fazer um intervalo bem rapidinho. A gente volta já já.
Tabajara em Revista. Volta já.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM. Sudema em ação.
Localizado no coração de João Pessoa, o Jardim Botânico Benjamin Maranhão oferece a paraibanos e turistas uma série de opções de lazer para todas as idades. O espaço está localizado na Mata do Buraquinho, uma das unidades de conservação da Paraíba, e abriga um dos maiores resquícios de Mata Atlântica em perímetro urbano do país. Entre as atrações estão suas trilhas, que ocorrem diariamente e sempre com acompanhamento de guias, nos horários das 9 e 14 horas, sendo necessário agendamento prévio apenas no caso de grupos com mais de 10 pessoas. O espaço abriga um centro com mostras de vegetação, conhecido como viveiro educativo, um orquidário e bromeliário, além de um extenso gramado, onde estão saguis, cutias, raposas, preguiças e diversas espécies de borboletas e pássaros. O Jardim Botânico fica aberto ao público de terça a sábado, das 8 às 16h30. Todas as atividades são gratuitas.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
Presente a mandinga que exagerou, o denso negou dos teus olhos. Fui tentar encarar, vi um abismo que me olhou de volta. Na mesa do bar.